Audiobook grátis apresenta. Ah! Eu sou um monstro. Palavra? E um monstro, meus amigos, que pode confessar os seus apetites sem correr o risco de poder contemplar o mundo através das grades de um cárcere. Cussum infame. Ditas estas palavras, Luciano de Barros estendeu-se, desalentado, no divã e soprou para o ar o fumo do charuto. Era depois de jantar e nós estávamos em casa de Lauriana de Araújo, uma das mais elegantes raparigas, de uma vaga semi-sociedade em falha, sustentada por um velho banqueiro de tavolagens e com grandes pretensões à mulher de espírito e à literatura. Os jantares eram sempre excelentes, o maître d'hôtel irrepreensível, os serviços lindos, e bem se podia notar naquele ambiente, onde o velho banqueiro tinha o bom gosto de não aparecer, que Lauriana de Araújo sabia escolher com arte uma roda de homem citável. Havia nomes da academia, nomes da alta elegância, o creme das duas casas do parlamento, e sempre as altas figuras em trânsito propagador. Naquela casa de jantar cor de morango com frisos de faiança representando a glória de Pomona já tinham estado um embaixador severo e um quasi-presidente de grande república europeia. Ao acabar os jantares, Lauriana, sempre de rendas brancas, como envolta em espumas, acendia um cigarro e palestrava. Os homens recostavam-se nos divãs e posavam. De vez em quando tocava-se piano. Quase sempre, entretanto, na varanda guarnecida de jasmins, ouvia-se um septuor de instrumentos de cordas. Era perfeitamente agradável. Ninguém ignorava que a anfitriã amável realizara já uma grande fortuna e que sabia, como ninguém, liquidar em seu proveito dinheiro alheio sem estrépitos escandalosos. Sou como amante de um ministro, obtendo concessões entre beijos, no espaço de 3 meses arranjara 500 contos. Farcista. Tu, infame. Tu não passas de um ingênuo. Era o conselheiro Andrade, conhecido por 40 anos de ceias consecutivas, desde o remoto Rocher de Cancale até os desvairamentos dos cercles actuais. Eu, ingênuo? Bes, pois então? Um infame, nunca diz que o é. Conforme. Afinal, intervinha Lauriana, o Luciano disse a que era um monstro quando eu perguntava como compreendia o amor. O Luciano é sempre bizarro. E vai dizer para ponto aí alguma barbaridade liquida a infâmia. 4 dentro da noite 14, e impossível, minha amiga. Porque sou eu dedicado servidor, e servidor sem interesse, de todas as mulheres? Nunca ninguém me perguntou. E, entretanto, é apenas por um permanente e cruciante remorso. Tenho 32 anos, um físico menos mão, visto discretamente, sou mais inteligente do que o vulgar e tenho algum dinheiro. Para vocês, nada mais banal. Com esses elementos congregados, porém, e com uma alma incapaz de amar e de se dedicar senão à variedade, consigo numa sociedade moderna ser simplesmente um monstro. Como? Ora, como? Fazendo-me amar. Um prolongado riso correu pelo salão de fumar. O deputado Almerindo quase engasga, o conselheiro Andrade ergueu as mãos ao tecto e o celebre poeta acadêmico Clodomir rebolou positivamente no divã. Luciano continuou tranquilo, e preciso partir do princípio que toda mulher ama. Apenas, porém, ama ingenuamente e deixa-se seduzir, deixa-se amar amando absolutamente uma vez na vida, a primeira. As outras paixões são o resultado do cálculo, do egoísmo, da satisfação dos desejos. E ela sedutora e seja para o bem ou para o mal, para elevar o homem ou para perdê-lo, para sofrer-lhe as pancadas ou fazer-lhe da vida um rosário de beijos, o seu papel moral é sempre o ativo. Estás a lançar paradoxos. Estou a dizer coisas velhas. Mas o ambiente, o meio, conseguem também matar o primeiro sentimento. O amor é um perfume sutil. Uma HS pequena de sociedade elevada, mais ou menos culta, sabendo que há de casar com alguém da sua roda, talvez não ame nunca. Uma rapariga atirada desde cedo ao torvelinho dos bailes, das festas e dos flirtes é uma lutadora prestes a devorar o seu marido próximo. E mesmo as moças de família modesta, desde cedo obrigadas a uma profissão e ao exercício de encontrar um esposo, entregando-se aos maiores excessos de permissão aos namorados, quase sempre fatais, não sentem o amor morreu. O amor é eterno, mas nem todos o podem ver, através da perversão do flirt ou das luxurias perdidas. Eca minha imensa monstruosidade, esta exatamente em procurar o amor, gozar esse perfume e perdê-lo. E, talvez, muito vago o que estou a dizer, mas é horrível. Ando por todos esses clubes e aborreço as mulheres que arrastam vestidos de contos de reis e percorro os bailes e os rauts com medo das flirteus e sirequento as caixas de teatro e em cada mulher que se pende para mim, sinto a falsificação. Que fazer? Percorrer os meios humildes, e descobrir, probresitas e sem nada, as crianças que ainda não amaram. Imaginem vocês um homem com todos os instintos de perversão da nossa roda como facilmente pôde empolgar uma alma ingênua, seduzida apenas pelo exterior. Dizem que nas grandes cidades não há o ingênuo, a inocência. A inocência é uma propriedade, uma weed do que passa, mas existe em toda parte. Nas classes mais pobres, nos meios há um ou, ru. Um sead dai. AMS mais miseráveis é que se encontra mais a flor da inocência, exposta ao vendaval e guardando perfume, por um prodígio. Desfolhar essa flor, violentamente, como um sátiro, não é crime e instinto. Gozá-la naturalmente sem a intenção senão de a gozar, é a natureza. Cercá-la, prendê-la, ir aos poucos aspirando-a, desfolhando pétala por pétala, com refinamento, intenção dupla, consciente e ferozmente, é que é monstruoso. É que vocês não sabem, não podem imaginar a fúria de caçador que eu desenvolvo para as encontrar, vocês não concebem o gozo meu ao prelibar a volúpia de um beijo de virgem, um beijo sugado na boca ainda não beijada. X eu vou, eu passo, eu cumprimento. No dia seu inte torno a passar. 3 dias depois, mando-lhe uma recordação. Tudo é tão simples com os pobres. Dentro em pouco a criaturinha sente-se envolvida numa atmosfera de cuidados e de delicadezas. A princípio é apenas a vaidade. Um homem tão bem vestido, tão distinto, tão fino, que podia ser amado por lindas mulheres da sua ordem. Depois o orgulho, a sensação de que é melhor do que as outras por ter sido a preferida, orgulho que se perfuma de gratidão, uma vaga, muito vaga sensibilidade. Em seguida, a alegria da intimidade de um ente que não arralha, que lhe reflete em admirações e um espelho simpático todas as pequenas belezas da sua beleza. Mas, ainda assim, não é amor, é brincadeira, uma brincadeira agra três da véu, o namoro que está para o flirte como a pureza de uma água pura palha falsificação de um vinho mão. Eu persisto, então, continuo, prolongo a grande cena. E de repente a criança sente o ciúme, um doce e ingênuo ciúme que tem zelos atedo inanimado, anseia, treme, e ri e chora sem saber porquê, toda ela possuída do perpetuo mal da vida. Então, eu sinto no íntimo uma alegria infernal. E o meu esporte, o meu exercício, o meu prazer de homem da cidade. As regras são infalíveis como para todos os jogos, e a vietoria sorri-me. Tenho satisfeito o meu desejo? Não. Ao contrário. E o grande momento, o momento do iniciador. As carícias na mão, puxando essa mão que resiste instintivamente e treme, as carícias nos braços, os contactos fugaces que indicam tudo, um beijo nos cabelos, outro longo, guloso, mordido, na nuca. Gozar as gradações. Do reconhecimento do gozo, a face que enrubesce, o calor da pele, os olhos que enlanguescem e de repente se dilatam como ao reflexo de um clarão, as frases curtas de negativas. E a fascinação inebriante. Toda a minha táctica, entretanto, se faz em torno do que a inocência mais custa dar, a boca. Eu tenho a nevrose da C.S. Ra algumas muito, vermelhas. Ra outras de um róseo. Pálido. O movimento da língua passando pelos lábios dá-me crises desesperadas, e certas criaturas quando riem sugerem-me auroras em que a eu desejo estancar toda a sede de uma noite em claro, que é a minha vida. Às vezes, o deutogado, roçar de lábios, depois uma pressão mais longa, enfim, a absorção, a loucura num ambiente em que mesmo de olhos abertos vejo, sinto, cheiro, ouço toda uma sinfonia roseada dos sentidos. Na roda, os cavalheiros pareciam um pouco nervosos, e Lauriana batia o leque de sândalo. O conselheiro Andrade, o menos excitado, exclamou, de olhos em alvo, caramba! E uma doença cerebral. Luciano, de olhos cerrados, parecia em êxtase. Então, o poeta indagou, e que fazes depois? Que faço? Aí tens tu meu horror. fico com grande dó da criança, acaricio ainda mais, envolvo-a na jura de um amor infinito, chorando a frieza do meu coração incapaz de amar uma só criatura há mais de 6 meses. E é o mês dos sofrimentos, em que a vida se me faz dilema. Ou casas com essa rapariga para abandoná-la ou, se a levas contigo sem o casamento, cometes o crime ainda maior de perder-lhe a honra. Então, no silêncio do quarto, pensando nela, vendo-a a todo instante, soluço, choro, deploro-me, escorcho a alma com a violenta ideia de achar um pretexto para não perdê-la. O amor, porém, o amor verdadeiro é um breve perfume da virgindade. Cá sentiu e é partir. Eu me debato, mas para que serve? Algumas desvairadas têm vindo até ao desenlace e estão por aí. Outras eu perco de vista, aos poucos, porque mais adiante outras parecem-me ainda em botão. Não é muito bonito, mas nada tem de ofensivo. Achas? Há 40 anos, sem psicologias malsãs, serias apenas um bandoleiro. Agora, com essa mania de análise das próprias sensações, é que te julgas um monstro. Luciano de Barros deitou fora o charuto que se lhe apagara entre os dedos. Infelizmente, nós somos levianos, nós os homens, em torno desse grave e doloroso sentimento. Que sou eu? Um homem que borboleteia sua perversão pelos botões entreabertos da vida. Até é bonito. E quem uma vez sentiu a delícia deliciosa de uma boca virgem que se entrega pela primeira vez, deve ter de mim inveja. Mas, se eu me sinto infame? Ainda agora venho de um caso assim. Era uma pequena de 15 anos, alegre como um pássaro. O seu riso lembrava um chureio e a sua boca cheirava rosa. 13 meses depois, sincera, nobre, pura, ela amava, amava sem interesse, apesar de paupérrima, sem nunca ter recebido uma dádiva que não fosse inteiramente inútil. Dera-lhe o meu nome, mas ignorava o que eu era, onde morava, qual o meu modo de vida. Amava como se ama aos 15 anos, cegamente, e eu tinha essa sensação meio triste, meio ridícula de me saber amado com um encanto de sonho. Que era ela? Um personagem de conto. Que era eu? O príncipe. A crise do amor na estufa preparada por mim floriu. Talvez eu mesmo estivesse mais dentro da noite a, apaixonado do que parecia. Propus FKA, o rapto. Resistiu com o seu fundo honesto, tanto que lhe propus casamento. Ela sorriu entre lágrimas, erguendo os dois grandes olhos negros. Não sabes o que dizes. Somos de condições tão diferentes. Isso é impossível. Mas, então, que queres? Nada, não quero nada, coisa nenhuma. Eu voltei, continuei a vê-la, mas insensivelmente, a minha lamentável alma sentia a necessidade do afastamento, querendo conservá-la. Ela continuava tal qual, iluminando o semblante quando me via. Certa vez disse-me, às vezes quase não tenho coragem de voltar a casa, com medo de me matar. Vem comigo, então, não. Já hoje chorei tanto. Eu gozava aquele martírio por minha causa, aquela inocência perturbada pela minha figura. Há 15 dias não havia janela. Passei no outro dia, e interroguei a vizinhança. Tinham-na levado os padrinhos por causa de umas crises de choro que a definhavam. E eu estou na agonia, a pensar. Nessa criatura pura Hélio C., Dom João, sossega. Res de ver a pequena casada, como as outras. Coperdida, sentenciou, grave, Lauriana. Luciano ergueu-se, consertando a gravata branca. Barra vertical, ou talvez morta, porque já tem acontecido. Então, a linda Lauriana sorriu com infinita eiteza. Mas não te julgues, com esse exagero de análise e de pretensão, o único monstro, meu caro amigo. A cidade está cheia desses defloradores do amor. A vida é uma luta de sexos. Há criaturinhas que morrem ceifadas em botão, depois de levemente aspiradas pelos intelectuais gastos como tu. Há outras, porém, que resistem e ficam como eu. Houve um prolongado silêncio. Ninguém rira. É, só, Luciano de Barros, muito pálido, diante de um grande espelho, parecia pasmo da própria fisionomia. Fora, o septuor tocava uma valsa lenta, entre os jasmins. O bebê de tarlatana rosa 4, suja. Edunê.